Sarney cria a comissão da reforma política e nomeia seus integrantes.
Corte no orçamento leva o Senado a reduzir despesas e adiar realização de concurso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, será o presidente da comissão que vai discutir a reforma política. O colegiado terá outros 11 integrantes.
O ato do presidente do Senado, José Sarney, criando a comissão e nomeando os membros do grupo, foi divulgado hoje, como informa o repórter Maurício De Sante.
Além de Francisco Dornelles, a comissão de senadores que vai discutir a reforma política será formada pelos ex-presidentes da República Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, e Fernando Collor, do PTB de Alagoas. E também pelos senadores Aécio Neves, do PSDB Mineiro, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, pelos petistas Jorge Viana, do Acre, e Wellington Dias, do Piauí, e pelos PMDBistas Eduardo Braga, do Amazonas, Luiz Henrique, de Santa Catarina, e Roberto Requião, do Paraná. Eles terão 45 dias para elaborar um anteprojeto de reforma política que será submetido à análise dos 81 senadores. Integrante da comissão, o senador Aécio Neves defende que a reforma política seja aprovada ainda neste primeiro semestre.
Ela, se aprovada, ordenará a discussão e a votação das outras reformas. E não se faz reforma constitucional no país, no Brasil, sem que haja um Congresso renovado, sem que haja disposição do Executivo de alguma forma também participar dessas discussões, ou pelo menos não impedirem que essas discussões avancem. É uma comissão ampla, uma comissão pluripartidária e que pode apresentar algo que efetivamente e definitivamente seja votado.
A comissão vai fazer uma avaliação de todos os projetos sobre a reforma política em análise no Congresso Nacional e reuni-los em um único anteprojeto.
O corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano, anunciado ontem pelo governo, dividiu opiniões no Senado Federal.
Para o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, os cortes não são suficientes para colocar as contas públicas em ordem. Ele disse que somente no final do ano se conhecerá o valor real desses cortes e as áreas mais prejudicadas.
Mas de uma coisa, Álvaro Dias está certo. Esse ajuste não vai reduzir os gastos públicos que subiram muito no governo Lula.
Prova disso é que a despesa com pessoal subiu de 4,4% para 4,7% do Produto Interno Bruto, em apenas 2 anos, entre 2008 e 2010.
Os cortes não alcançarão a máquina que engordou demais. O Estado se tornou obeso com a criação de tantos ministérios, diretorias estatais, departamentos, coordenadorias, secretarias e cargos comissionados. Desperdício do dinheiro público, gastos supérfluos que poderiam ser evitados para melhorar a capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro.
E a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, quer saber em quem vai doer o corte de 50 bilhões de reais. Ela também acha preocupante que o Congresso, tendo a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo, ainda não tenha conhecimento dos detalhes da medida.
Uma das preocupações do PSOL é com o funcionamento das atividades de prestação de serviços públicos, porque normalmente os credores da dívida pública nunca são prejudicados.
Outra preocupação, segundo Marinor Brito, é com o corte de gastos em viagens, diárias e a suspensão de concursos.
Quando se deixa de convocar professores concursados, não se está impedindo o atendimento de mais alunos nas universidades públicas? Por exemplo, quando se corta pela metade as viagens, não se está reduzindo dramaticamente a capacidade do governo federal prestar assistência técnica nos municípios, na área de saúde, por exemplo?
Marinor Brito também quer saber qual o critério que o governo adotou para definir as emendas parlamentares que integram os 20% salvos do Tesouro Governamental.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que a medida é uma forma de o governo mostrar que tem instrumentos para controlar a inflação.
Mocca, que presidiu a Comissão Mista de Orçamento no último ano, acredita que ao longo de 2011 o cenário econômico deve mudar.
E eu espero realmente que ao longo desse ano a arrecadação possa realmente reagir em melhorando a arrecadação, em acontecendo uma arrecadação. É claro que esse contingenciamento lá lá na frente, ele também pode ser descontingenciado.
Para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, os cortes são uma resposta firme do governo ao momento econômico atual.
Ela observou que o país vive um superaquecimento da economia e a inflação começa a crescer. Por isso, é necessário agir para garantir os ganhos do desenvolvimento econômico obtidos até agora.
Gleisi Hoffmann lembrou que esse aquecimento é devido a grandes ações do governo para estimular a economia ao enfrentar a crise mundial de 2008 e 2009.
O Brasil cresceu em 2010 quase 8% e tivemos a menor taxa de desemprego de toda a história desse país. Estamos hoje com um índice de desemprego muito baixo. O Brasil caminha para o pleno emprego. Essas conquistas não podem ser perdidas. Por isso, a firmeza da presidenta Dilma, da equipe econômica, de apresentar à nação um pacote de medidas para assegurar as conquistas econômicas que nós tivemos.
E o anúncio do corte no orçamento obrigou a mesa diretora do Senado a tomar medidas para conter os gastos na casa.
Entre as ações, segundo o primeiro secretário da Casa, senador Cícero Lucena, está a suspensão temporária de lançamento do edital de concurso público previsto para ocorrer neste ano. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O primeiro secretário também anunciou o fim das contratações emergenciais. Cícero Lucena destacou que o Senado vai priorizar a licitação e um planejamento estratégico para evitar os contratos de última hora.
A decisão de acabarmos com prorrogações e também contratos emergenciais. Estaremos fazendo a cada necessidade que se tenha, por exemplo, de fazer um contrato emergencial, também comitantemente ser publicado a licitação para esse contrato. Acho que é um procedimento que vai ajudar na administração da...
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, anunciou também o fim do pagamento de horas extras para os servidores da casa que ocupam cargos de chefia. Segundo Sarney, a ordem é para que todas as despesas sejam divulgadas no portal da transparência do Senado.
Nós temos um portal de transparência que realmente publica tudo o que ocorre dentro do Senado. Ainda temos pequenas coisas que ainda não publicamos. Digo à diretora-geral que deve providenciar que faça. Estou baixando um ato hoje, acabando com os diretores de eles mesmos terem horas extras. Quem exerce cargo de direção está sujeito a trabalhar tempo que for necessário.
Os dois senadores de Goiás que terminariam o mandato neste ano foram reeleitos para o cargo.
Demóstenes Torres e Lúcia Vânia formam a bancada goiana no Senado, ao lado de Ciro Miranda, como informa o repórter Jorge Cardim.
Em outubro de 2010, Demóstenes voltou a ser o campeão de votos, escolhido por mais de 2 milhões e 100 mil eleitores para um segundo mandato como senador. Nos últimos anos, o senador goiano foi líder do bloco de oposição, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e se destacou no debate de projetos relativos à segurança pública e ao Poder Judiciário. Reconhecido como um dos principais críticos do governo Lula, Demóstenes Torres disse que vai aprovar tudo o que for de interesse do Brasil, mas que a relação com o governo Dilma será de respeito e vigilância.
Sempre que tiver alguma dúvida quanto ao procedimento ético ou a tentativa de fazer com que o Brasil aprofunde algumas restrições democráticas, como é o caso da liberdade de imprensa, que já tentaram por diversas vezes criar um obstáculo nesse mesmo governo, nós também estaremos vigilantes.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, também foi reeleita para o segundo mandato, que vai até 2019, com 1 milhão e 300 mil votos. Lúcia Vânia lembrou que o Senado aprovou em 2009 uma proposta de mudança na Constituição de sua autoria, que cria a Lei de Responsabilidade Social. Ela disse que vai trabalhar para que o projeto seja analisado pela Câmara dos Deputados.
Sem dúvida nenhuma, um grande avanço para nós estabelecermos metas e resultados da área social, assim como já foi feito na área econômica com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu quero trabalhar intensamente para ver essa lei aprovada e poder ver assistência social, a política social consolidada.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.